Boa noite, Jota Godoy. Aqui boa é noite. César da Rua B, mas estou aqui na minha roça, aqui no Barro Vermelho.
Diga, César.
Mas meu amigo Cheiro,
mas
seu
Cheiro.
Amigo também, Cheiro da Vila Operária.
Parceria forte aí,
gostaria
viu?
Gostaria de ouvir a música aí de Elton John, Sacrifício. Pode ser, meu garoto?
Dando valeu. Tempo, a gente toca numa boa, César. Um abraço.
Boa noite, Jota Godoy.
Boa.
Que é Marcelo da Fazenda Alto Verde.
Fala, Marcelo.
Escutei do povo, Vitro. Não vou pedir nenhuma música não, porque todas as músicas que tá passando é maravilhosa, valeu.
Valeu, meu irmão.
Um abraço e fica com Deus.
Deus abençoe grandemente.
O Jota Godoy, meu irmão, boa noite, boa noite, tudo bem?
Beleza.
O Jota, que é Tário de Humildes, deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Eu sou cunhado do saudoso Jair Neves. Jair Neves faleceu domingo, vai fazer 8 dias agora, entendeu? Eu queria te ligar, tô te ligando pra te informar. Jair Neves não tá mais entre a gente, meu irmão.
Deus deu um bom lugar pra ele,
deu um forte abraço. Ele chamou ele. Tô te ligando, mas infelizmente você não pôde atender. Entendeu? Que é Dário, cunhado dele. Sempre ele mandava um alô pra mim e pra minha esposa, Marcelene.
Meu Jota. Deus deu um bom lugar.
Tentei te ligar, Jota. Infelizmente você não pôde
atender. Não dá.
Do saudoso Jair. Falava com você toda noite aí, Jair Neves, Jair Humildes.
Valeu, meu irmão. Um abraço pra você. Deus conforte toda a família aí. Coloca o Jair num bom lugar, viu? Obrigado pela participação. Agora são 8h33. Daqui a pouquinho tem mais participações aqui, viu? 8h33. Uma ótima noite. Muito obrigado pela sua sintonia. Fazer essa viagem com você é simplesmente demais. Ah, que delícia. A diferença tá no ar. Quem canta pra gente agora é a paraibana Roberta Miranda. Pode chamar de Robertinha que ela atende, viu? Bolero nunca mais.
Rádio Povo. Outra vez a saudade trouxe você minha vida. Vida minha, vou guardar nosso amor aqui dentro de mim. É verão, peço a Deus por você, amor. Que não se vá. Tudo em vão. Vou viver sem o seu olhar brilhando pra mim. Boleros nunca mais. Nunca mais. Sem seus olhos a olhar nos olhos meus, os seus braços que me aqueceram não estão aqui. We'll be right back.
a música certa para cada momento do seu dia.
Eu queria me esconder um dia desses, num cantinho dos seus olhos só pra ser uma lágrima rolando no seu rosto, pra molhar o seu sorriso ao me ver. Eu queria revirar seu pensamento, pra fazer seu corpo desejar o meu, ser a força que de amor te deixa doida, pra te ouvir pedir que eu seja sempre seu. Quero ser o vento forte em seus cabelos, a saudade apertando o coração. Quero ser o pensamento mais ardente em sua boca, o retoque do batom. Se for noite de calor, eu faço chuva pra molhar seu corpo quente só pra mim. Nessa hora te ilumino de estrelas, viro flores e perfumo seu jardim. Quero ser o ar que pio no seu corpo todo, a mordida na maçã que não se esquece o gosto. Apertando o coração, quero ser o pensamento mais ardente em sua boca, o retoque do batom. Se for noite de calor, eu faço chuva pra molhar seu corpo quente só pra mim. Nessa hora te ilumino de estrelas, viro flores e perfumo seu jardim. Quero ser o arrepio no seu corpo todo. A mordida na maçã que não se esquece o gosto.
Mordida na maçã. Com ele, o eterno Vando. Boa noite para você de Dias Dávila, boa noite para você de Camaçari, Simões Filho, Catu, Pojuca, Mata de São João, boa noite turma boa de Pedrão, Oriçangas, Aramari, Teodoro Sampaio, Alagoinhas, tá todo mundo ligado, 8:40.
Tiotosse é um suplemento que age como xarope à base de mel, extrato de própolis, vitamina C e zinco. Tiotosse ajuda a aumentar a imunidade do organismo, prevenindo e auxiliando no tratamento da tosse, asma, gripe, resfriados e viroses. Tiotosse possui ação anti-inflamatória, antiviral e antibacteriana, auxiliando no tratamento das dores na garganta e infecções. Tá gripado, tem tosse? Tome Tiotosse. Tiotosse você encontra nas boas farmácias. Aos sábados aqui na Povo, 10 da manhã tem.
Todo sábado é assim.
Todo sábado é assim. Muita música boa e a participação dos ouvintes. Cardiocetil-Pro é um suplemento que tem ação tranquilizante e calmante, que faz você dormir melhor. Cardiocetil-Pro garante uma sensação de bem-estar. Cardiocetil-Pro auxilia no tratamento da ansiedade, depressão e estresse. Cardiocetil-Pro controla suas emoções, proporcionando calmaria e bem-estar para você cumprir suas tarefas diárias. Cardiocetil-Pro acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Cardiocetil-Pro comprimidos ou líquido, você encontra nas boas farmácias de sua cidade. Ouça aqui na Povo todos os domingos, 6 da manhã. Batidão Sertanejo, o som da viola e da sanfona. Oferecimento, Diogenol líquido e comprimidos, o azulzinho que te fortalece. Tá na Povo? Tá bom demais. Diogenol é um suplemento que age como fortificante. Se você sente dores no corpo, anda cansado, desanimado e sente fraqueza nos nervos, alivia tomando Diogenol. Diogenol ajuda também a combater anemia e perda de memória, fortalecendo ossos, nervos e músculos. Diogenol fortalece você da cabeça aos pés. Diogenol líquido ou comprimidos, o azulzinho que te dá forças. O Diogenol comprimidos é indicado para os adultos, pois ele é mais forte. Diogenol você encontra nas boas farmácias.
Povo, tá bom demais, 8h43. Estamos quase chegando ao nosso destino. Povo Retrô, uma viagem ao seu melhor passado, de segunda a sexta, das 7 às 9 da noite. Aqui a gente mata a saudade, recordando os bons momentos através da boa música. Lenda Comã, lá em Feira de Santana, também participando com a gente aqui no 759-9919-9190.
Boa noite, comandante Jota.
Boa noite,
fala, Lenda Comã, do Parque Feira de Santana, Jota. Olha, eu comecei a ouvir na Rádio Povo, 5h40 da tarde.
Olha!
E quando começou o programa, Povo Retrô, eu tava saindo do picado. Cheguei em feira, agora 8h10.
Ligado só ainda.
Tô estressado, porque eu tava ouvindo a Rádio Povo. Porque tá na Povo, tá bom demais. E eu gostaria de mandar um alô aí pra Roberto do Pão e do Leite aqui aí no picado. Pra Alexandre, o homem do leite da vaca preta. Pra Tonho de Vivi, o homem do feijão adubado. Pra Gustavo, meu neto. Eritvaldo, meu filho. Jurandir Santos Sena, aqui no Campo Limpo, Popular, Calango, para o pessoal de Mairi, Vaza da Roça, Capela do Volta Alegre, para todos ouvindo da Rádio Povo, que tá na Povo, tá bom demais. O resto é com você, comandante.
Valeu, né? Deixa comigo, meu querido.
Boa noite, Jota.
Boa.
Boa noite, ouvintes da Povo. Aqui é Adevaldo de Planalto. Sexta-feira maravilhosa, Jota.
Sim.
Climinha gostoso aqui em Planalto. Pois,
que combinação perfeita.
Tô tomando uma cerveja geladinha.
Opa.
E curtindo essa programação maravilhosa. Hoje gostaria de ouvir uma música do Aguinaldo Timóteo. Pode ser qualquer uma. Ofereço para o Nau da Palmeira, Dulce em Coração de Maria, Sacué do Berrante, Ana de Birimbau, Fábio de Planalto e toda essa galera massa que tá na escuta. Tá na Povo, tá bom
tá
demais.
Bom demais, meu irmão.
Boa noite, Joca Dodó.
Boa. Aí, ô, Pelé, beleza.
Na sexta-feira aí na porta aí, né? Já chegamos à sexta.
Já tá batendo aí,
estamos aqui na
aí,
escuta,
Pelé.
Aqui de que é Pelé, meu irmão.
É. Tá manda
um alô aqui pra nós aqui, dona Rosa. Tá aqui. Falando que tá com saudade.
Tá com saudade.
Nosso amigo Van, da feijoada aí da feirinha. Nosso amigo Mineirinho. Nosso amigo Vicente, da distribuidora, Val Calazar. Nosso amigo Carlos Renê. E para todos que tá na escuta, meu irmão.
Obrigado, Pelé.
Sexta-feira abençoada.
A todos nós, queridão. Noite. Valeu. Pelé lá de Jequié. Obrigado.
Saudade. Boa noite, Jogodó.
Boa.
Aqui é o Tom, então, na Torre das Tacas.
Oi, Tom.
Boa noite.
Você dormiu.
Eu mando uma noite para Chuvan Transportes, Julião Requeijão, Pedro Requeijão, Chame Requeijão, Léo, Luci, tudo em tempinho. Boa noite, Jogodó.
Boa noite,
primeiro ouvinte da Rádio Povo. Tom das Tacas.
Tonho das Tacas, ó, diferente, né? Valeu, Tonho das Tacas. Obrigado, meu irmão.
Jotinha, boa noite, boa. Jota, boa noite. Que Deus abençoe a sua noite. Um bom final de semana pra você, meu lindo. Um bom sábado, um bom domingo.
Pra
que
você
Deus
também,
te abençoe.
Viu?
Você judeia muitos corações da gente.
Será, rapaz?
Só Deus na nossa vida e na sua vida também.
Eu tô chegando à conclusão que isso é verdade.
Tá aqui, tá hoje, viu? Que Deus te abençoe. Boa noite, fica com Deus.
Amém.
Vou desejar uma boa noite para Dona Jandir e família Ligier, para Joyce e família, para Carlitos do bairro São Jorge de Água Clara, para Protelma, para Pimentinha, para Teca, para Regiane Diniz e para toda a família Pouso, viu? Desejo um bom final de semana a todos. Cheiro, fica com Deus, uma boa noite.
Deus te abençoe, minha amiga. Turma boa de Irajuba. Valeu, Jocélia.
Fala, Jota. E aí, meu irmão?
Ô, Betão.
Mais segmento musical aqui de Jequié, Bahia.
Fala,
Jota.
Betão.
Graças a Deus, BS16, tudo calmo, graças a Deus. Jota, galera, se beber não dirija, acende o farol, viu, galera? Acende o farol, é lei, pra depois que quando chegar a multa, depois tá reclamando, né, Jota?
Pois é.
Usa o cinto de segurança, é. Capacete, olha, travado embaixo, viseira, pega a visão, galera.
Ótimo final de semana. Vamos necessário aí.
Dia novo, todo dia, Beto Max, segmento musical de Jequié, Bahia. Alô, Mineirinho de Jequié, alô, Mineirinho, aquele abraço e aquele axé.
Obrigado, Beto Marques, segmento musical lá em Jequié. Obrigado, Betão.
Boa noite, Jota Godoy.
Boa, amigão.
E aí, meu irmão, beleza?
Tudo bom.
Aqui é Edmilson, do Parque da Cidade.
Oi, Edmilson.
Feira de Santana, Bahia.
E aí, campeão?
Passando aqui, meu amigo, pra mandar um alô pra minha filha Kit.
Sim.
Meu genro Lucas, meu amigo Tio Nego e Dona Vera lá no Feira 6.
Sim.
Maurício e Jaina, meu sobrinho, lá na Queimadinha.
Tá certo.
Valeu, meu filho.
Valeu.
Sua programação não é 10, não, é 1000.
Olha.
É top. Valeu, meu irmão.
Valeu,
meu irmão. Não vou pedir música, não.
Tá
toda
certo.
Música que você passa aí.
Só música boa,
é,
né?
Top. Valeu.
Obrigado, viu,
Edmilson? Boa noite. Fica com Deus, meu irmão.
Deus te abençoe, meu irmão. Um abraço. Abraço também pro Luiz Eduardo Fazenda Gamelas, Ribeira do Pombal.
Jota Godoy, boa noite.
Boa noite.
Tá falando aqui é Júnior, vigia da Bahia Brito.
Fala, Júnior.
Eu gostaria de mandar uma boa noite para todos os ouvintes, todos que estão na escuta. E gostaria de pedir a música aí, Ponta de Fato, se fosse possível. Eu tava impedido de pegar esse celular aqui no trabalho, mas tava ouvindo aí direto aí, velho. Não parei de ouvir, não. Boa noite, velho. Fica com Deus, né? Então, boa noite.
Valeu, meu querido. Tudo de bom. Obrigado, Júnior. Roberto
noite,
do Pão do Leite.
Meu amigo Jota Godoy. Aqui é seu amigo Roberto do Pão do Leite também. Aqui do Picado com o São Joaquim.
Fala,
como
irmão.
É que tá você, meu amigo?
Tudo ótimo.
Você tá bem?
Beleza,
boa família. Beleza. Que Deus abençoe graças vocês todos, meu amigão. Meu amigo, manda um alô aí pra... Meu amigo Vilaça, aí nas lajes, o amigo de Tony Vivi, o homem do feijão adubado. Para meu amigo Nenda Comã, aí em Feira de Santana, Sofia Elisvada, Neto Gustavo. Para meu amigo Vônia Amaral, aí em Feira de Santana. Para meu amigo Alexandre do Leite, o homem do leite da vaca preta, aqui do Picado com o São Joaquim. Para sua esposa Ramalho, seu filhinho Arthur. Beto da Cisterna, aí em Conceição de Aquipe. Tô vivendo o homem do feijão do bar aqui do Picado, Léo de Lia de Boa, Dilto de Baiuca, Chico e João Rocha, Popó da Canabara em Coração de Maria, Cláudia em Coité, Tony Moreno em Biritinga, Adriana em Água Fria, Fernando Juriti em Água Fria, Gilson Lima em Conceição de Aquipe, todo mundo no Mercadinho, minha esposa Cláudia, meu amigo Costa de Pedro, Vasco Candé, meu amigo Binho, meu amigo Coé, meu amigo Panta, para meu amigo. É para todos os meus amigos, aquele abraço. Tá na povo, tá bom demais. É com
valeu,
você.
Valeu, valeu. Boa noite, Jota Godoy, aqui é Beto Carreteiro de Tiro Sul, passando para te desejar uma ótima noite e, se possível, Viti Maia e Gal Costa, como dia de domingo, e desejar para todos aqui no Bar de Nunes, em Tiro Sul. Valeu, Beto Carreteiro em Tiro Sul, todos aí no Bar de Nunes, não é isso? Em Tiro Sul também, ouvindo, curtindo aqui o som cristalino da Povo FM pela Povo Jequié. Galera bacana aí, muito obrigado.
Boa noite, Jota Godoy.
Boa noite,
aqui
amigo.
Quem fala é Bruno Alcântara.
Oi, Bruno.
De Feira de Santana.
Fala, Brunão.
Ligando pra mandar um alô especial para todos os ouvintes da Rádio Povo, para você, meu irmão, que faz essa sintonia com a gente maravilhosa. Abraço, tô sempre aqui na escuta, beleza?
Não livro, não.
Não vou pedir música nenhuma, não, porque as músicas que você coloca aí são as melhores que a gente tem, né?
Essa música
a gente pode pedir, pode ouvir.
Valeu.
Então, abraço, meu irmão.
Outro para você, Deus. Queridão. Deus abençoe. Boa noite, Jota Godoy. E aqui é Gabriel, da Rua Epitácio Pessoa. Por favor, passa a música de Paula Fernandes, Pássaro de Fogo. Ofereço para minha esposa Ednilza e filhos Gabriela, José, Alain, Daniela. E para você, Jota Godoy, obrigado, obrigado você, Gabriel, da Rua Epitácio Pessoa, aqui em Ribeira do Pombal. Alô, Valmir.
Boa noite, Jota Godoy.
Boa noite.
Aqui é Valmir, de Feira de Santana.
Diga, meu irmão.
Do bairro Fraternidade. Se preciso, toca uma música para mim aí, de Sem Pareia, qualquer uma. Eu agradeço, boa noite, Jota Godoy.
Pra você também, queridão.
Oi, irmão, boa noite.
Aqui é o
Sargento Brito de Ilhéus. Primeira vez que eu faço um álbum. Não existe audiência igual, né? Não existe tantos ouvintes, cada um com a sua peculiaridade.
Sim, sim, verdade.
Meu amigo, é coisa que
tem espaço pra todo mundo aqui.
Eu dou muita risada aqui ouvindo seu programa, principalmente às sextas-feiras à noite, quando eu sempre gosto de ouvir.
É.
Ah, pai, eu encho minhas olhas de lágrimas, de estar risada, e agora encheu de lágrimas por saber desse cidadão que faleceu aí, que era um dos que enviava.
É, pai. A parte triste, né?
Esse programação é demais, é diferenciado.
Valeu.
Não existe outro, não. Eu já percorri essa barriga toda aí, meu irmão, trabalhando.
Que bondade.
Esse programa é seu bondade. Aí é muito diferente. E você sabe lidar com todo mundo. Forte abraço, meu irmão.
Deus. Valeu, meu querido. Aí é o Sargento Brito, lá de Ilhéus, no sul da Bahia. Obrigado, Sargento. Tudo de bom, viu? Pra você e toda a família. Vamos até Iguaí, a terra das cachoeiras. É, não dá pra tomar banho agora nesse tempo frio, não, né, Eliette? É? Dá não, tempo frio, banho de cachoeira, água é gelada.
Boa noite. Quanto tempo, estou aqui na mesa, sentada na
anotações. Anotando.
Deixa eu dar uma ligadinha pra meu amigo, nunca mais nós conversamos.
Você hein? Sumiu?
Se envolve com tanta coisa que a gente nem esquece até de ele estar ligando. Tá bom? Como é que está você? Tá bem?
Tudo
glória
ótimo.
A Deus. Deus está no controle de todas as coisas.
Sempre.
Uma boa noite para você. Um bom descanso. Um abraço, né? Você sabe que... Como é que é? Você sabe que o tatu não esquece do buraco, né?
Viu, Ju?
Nós estamos aqui. Tá bom? Tô aqui sentada ali ouvindo.
Ah, eu gostei dessa. Meus amores, chegamos ao nosso destino. Eita, coisa boa viajar com você. A hora de agradecer a sua audiência, a sua companhia, a sua participação. Você faz o povo retro acontecer de verdade. Sem você, o programa não existiria. Muito obrigado, de verdade, viu? Segunda-feira tem muito mais, às 7 da noite, para fazermos mais uma viagem sempre, sempre ao nosso melhor passado, ouvindo a boa música, dando risada, né, também, que não é só nostalgia, não, que é muita alegria também, misturada, viu? Como o Sargento Brito falou, muita peculiaridade aí, cada ouvinte com seu estilo, e a gente abraça todo mundo de forma carinhosa. Ó, se cuida, um bom fim de semana, na segunda-feira a gente tá juntinho novamente, tá bom? E lembre-se, não precisa você correr atrás das borboletas, cuide bem do seu jardim, que elas vêm até você. A humildade é a essência da vida e a porta de entrada para o sucesso.
Com saudade, né? Povo retrô.
Tchau, meus amores. Boa noite, Vivi.
Boa noite, Jota Godoy.
8:55. Vem aí a voz do Brasil.
A lua inteira agora é um manto negro. Oh, o fim das vozes no meu rádio. São quatro ciclos no escuro deserto do céu. Quero um machado pra quebrar o gelo. Quero acordar o sonho agora mesmo. Quero uma chance de tentar viver sem dor. Sempre está. eu voltei mais puro do céu. Sempre está.
Apresentou Povo Retrô. Aqui a saudade da medida certa.
Sempre.
A minha rádio.
Rádio Povo FM.
Taio Caroba é o suplemento que age como depurativo, auxiliando no combate da sífilis, cravos, espinhas, furúnculos e manchas na pele. Taio Caroba ajuda nos casos de cãibras, dormências e feridas difíceis de sarar, prevenindo os males do glaucoma, catarata e tireoide. Taio Caroba limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Atenção, o Taio Caroba comprimidos é indicado para os adultos, pois é mais forte. Anote, Taio Caroba líquido e comprimidos tem a caixa vermelha e você encontra nas boas farmácias.
Aos sábados aqui na Povo, 10 da manhã tem.
Todo sábado é assim.
Todo sábado é assim. Muita música boa e a participação dos ouvintes. Tiogenol é um suplemento que age como fortificante. Se você sente dores no corpo, anda cansado, desanimado e sente fraqueza nos nervos, alivia tomando Tiogenol. Tiogenol ajuda também a combater anemia e perda de memória, fortalecendo ossos, nervos e músculos. Tiogenol fortalece você da cabeça aos pés. Tiogenol líquido ou comprimidos, o azulzinho que te dá forças. O Tiogenol comprimidos é indicado para os adultos, pois ele é mais forte. Tiogenol, você encontra nas boas farmácias. Cardiocetil tem agora uma novidade para você. O Cardiocetil Pro. Cardiocetil Pro é um suplemento que age como calmante, prevenindo e combatendo ansiedade e o estresse. Cardiocetil ajuda a ter uma noite tranquila de sono, auxiliando no combate à angústia e palpitações. Tá nervoso e estressado? Sinta-se aliviado com Cardiocetil. Cardiocetil acalma, tranquiliza, te proporcionando conforto e bem-estar. Cardiocetil líquido e Cardiocetil Pro comprimidos. A qualidade que você confia. Já nas boas farmácias.
Rádio Povo FM.
Prostasolute é um suplemento à base de óleo da semente da abóbora, vitamina E e associações, que age como anti-inflamatório natural, auxiliando no tratamento de hiperplasia prostática, que é o inchaço da próstata. Prostasolute também é para você que levanta muitas vezes para urinar e quando vai urinar tem o jato fraco e pouco. Tome Prostasolute. Prostasolute, você encontra nas boas farmácias.
A Rádio Povo FM.
Toca!
Toca a sua música.
Hoje eu te quero mais que ontem e bem menos que amanhã.
Aqui você não para de curtir. Rádio Povo FM.
Está no ar a voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 10 de julho de 2026.
Vamos ao destaque do dia na Voz do Brasil.
Meio ambiente.
Desmatamento na Amazônia cai em junho 30% em relação ao mesmo período do ano passado.
No Cerrado, houve queda de 5,3%, segundo dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Luana Karen.
Os dados são do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, DETER, que emite avisos diários de desmatamento a partir de imagens de satélite.
Pesquisa Nacional vai avaliar a saúde dos brasileiros.
Entrevistadores do IBGE vão visitar 140 mil famílias. Graziele Bezerra.
Os entrevistadores do IBGE estarão identificados com crachá do Instituto, uniforme institucional e dispositivo eletrônico de coleta.
E hoje vamos falar sobre a Lei de Acesso à Informação.
Na plataforma Informa BR é possível fazer qualquer pedido de dados e políticas públicas federais.
Quem explicou pra gente como funciona a ferramenta foi o secretário da Controladoria Geral da União, Marcelo Vidal.
A partir de agora, todo e qualquer pedido de acesso à informação, ele deve ser feito pela plataforma Informa BR, que disponibiliza ao cidadão uma ferramenta onde ele pode fazer uma busca das informações que ele tem interesse.
Na apresentação da Voz do Brasil hoje, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Dados do Sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo Real, o DETER, mostram uma redução na área degradada na Amazônia e no Cerrado.
A divulgação é uma rotina mensal de transparência do monitoramento por satélite da vegetação nativa.
Os avisos de desmatamento na Amazônia e no Cerrado recuaram em junho de 2026, comparado ao mesmo mês de 2025. Na Amazônia, os alertas de desmatamento somaram pouco mais de 297 quilômetros quadrados em junho de 2026, uma queda de 35% comparado ao mesmo período do ano passado. No acumulado de agosto de 2025 a junho de 2026, os avisos na Amazônia somaram 2.485 quilômetros quadrados contra quase 4 mil quilômetros quadrados registrados no intervalo anterior, uma redução de 37,2%. Os dados são do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, DETER, que emite avisos diários de desmatamento a partir de imagens de satélite. O coordenador do Programa de Monitoramento Biomas BR do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, Cláudio Almeida, fala mais sobre esse sistema de alertas.
O DETER, ele tem essa coisa de que ele é feito de maneira muito mais rápida. O objetivo primário dele não é dar aquela área com precisão, é dizer para o órgão de fiscalização: olha, está ocorrendo um desmatamento aqui, né? Então é importante que você. São milhares de alertas que são enviados por ano.
No Cerrado, os avisos de desmatamento caíram 5,3% em junho deste ano, comparado com junho de 2025. No entanto, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, houve significativa cobertura de nuvens durante o mês, o que pode ter dificultado o mapeamento em determinadas regiões. Já no acumulado de agosto de 2025 a junho de 2026, os avisos de desmatamento no Cerrado somaram 4.689 quilômetros quadrados, uma queda de quase 8% comparado ao mesmo período anterior. Reportagem Luana Karen.
Minerais críticos são caracterizados pelo risco de escassez combinado com uma alta relevância econômica.
Eles são utilizados na fabricação de itens como baterias, computadores, celulares, painéis solares, turbinas eólicas e veículos elétricos.
O tema foi discutido hoje num encontro que reuniu representantes do setor produtivo, do governo e da academia.
Lítio, cobalto, níquel, cobre e terras raras fazem parte do grupo conhecido como minerais críticos. Eles são considerados estratégicos para alguns setores como tecnologia, defesa e energia. Com o aumento da demanda mundial, esses recursos ganharam maior importância econômica e geopolítica. Nesta sexta-feira, houve uma reunião entre representantes do governo, da academia e do setor produtivo para discutir diretrizes para o desenvolvimento da cadeia de minerais críticos no país, como detalhou a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior.
Aprofundamos questões relacionadas ao contexto geopolítico e parcerias internacionais, o potencial minerário do Brasil nessa área e instrumentos de apoio ao setor, a transformação mineral e a sustentabilidade, em quais cadeias produtivas apostar, quais são as necessidades de ampliação das nossas capacidades tecnológicas e produtivas e também os instrumentos de financiamento e de viabilização econômica.
Um estudo sobre terras raras elaborado pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, divulgado neste mês no Rio de Janeiro, revelou que o Brasil tem capacidade de se destacar nesse mercado até 2040. Alguns dos minerais críticos são a base para viabilizar a transição energética e a expansão de tecnologias digitais, de celulares a carros elétricos, por exemplo. O tema também avança no Congresso Nacional, com uma proposta de criação de uma política nacional para o setor. Reportagem Márcia Fernandes.
O Brasil
Brasil enviou nesta sexta-feira uma nova remessa de insumos hospitalares para a Venezuela, depois dos terremotos que atingiram a cidade de La Guaira há 2 semanas.
Foram enviadas aproximadamente 5 toneladas de materiais de uso médico, cirúrgico e para atendimento pediátrico.
De acordo com o balanço divulgado pelo governo venezuelano, pelo menos 3.889 pessoas morreram. Mais de 6 mil foram resgatadas com vida e o número de feridos ultrapassa os 16 mil.
E logo mais, retornam da missão de apoio humanitário equipes brasileiras da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, da Anatel e militares que atuaram no hospital de campanha em La Guaira.
A aeronave da Força Aérea Brasileira está prevista para desembarcar às 8 horas da noite na base aérea de Brasília.
E no início da tarde, o presidente Lula conversou por telefone com a presidente designada da Venezuela, Delcy Rodrigues.
De acordo com nota enviada à imprensa, os dois líderes trataram das perdas humanas e materiais provocadas pelos graves terremotos que assolaram o país.
A presidente da Venezuela agradeceu a ajuda humanitária enviada pelo Brasil e informou que as buscas pelas vítimas seguem em curso.
A líder venezuelana destacou ainda que se prepara para a difícil tarefa de reconstrução das áreas atingidas, em especial as moradias das famílias desabrigadas.
Vale recarga do mês de julho do programa Gás do Povo está disponível para as famílias beneficiárias.
Confira quem pode receber e como acessar o benefício.
Famílias inscritas no CAD Único com renda familiar mensal de até meio salário mínimo por pessoa podem ter direito à recarga gratuita do botijão de gás do programa Gás do Povo. O pagamento ocorre sempre no dia 10 de cada mês, inclusive quando a data cai em fins de semana ou feriados. Para ter acesso ao benefício, é preciso ter pelo menos 2 pessoas no lar e renda de até meio salário mínimo por pessoa. Estar com as informações do Cadastro Único atualizadas nos últimos 24 meses e nenhuma pendência no CPF também são critérios obrigatórios para acesso ao programa. O benefício varia conforme o número de integrantes da família. Casas com 2 ou 3 pessoas recebem 1 vale a cada 3 meses, enquanto famílias maiores recebem a cada 2 meses. Quem não tem celular ou internet pode usar o cartão do Bolsa Família, o cartão da Caixa ou informar o CPF na maquininha azulzinha nos pontos autorizados. A iniciativa prevê a recarga gratuita do botijão de gás de 13 quilos para famílias de baixa renda. Vale lembrar que não estão inclusos os custos do vasilhame e do frete. A consulta do benefício e das revendas pode ser feita pelo aplicativo Meu Social Gás do Povo, pelo portal Cidadão e pelo Disque Social 121. Para mais informações, acesse gasdopovo.mds.gov.br. Thaís de Araújo para a Voz do Brasil.
Busca centralizada de dados públicos federais com auxílio de inteligência artificial.
Onde qualquer cidadão pode solicitar informações aos órgãos públicos com uma única ferramenta.
Essa é a proposta da plataforma InformaBR, lançada pela Controladoria Geral da União para atender aos pedidos relacionados à Lei de Acesso à Informação.
Nós conversamos com o secretário nacional de Transparência e Acesso à Informação em Exercício, Marcelo Vidal, sobre a nova ferramenta e os direitos do cidadão à transparência de dados públicos. Acompanhe.
Olá, secretário, bem-vindo à Voz do Brasil. Antes da gente falar diretamente sobre as novidades do InformaBR, eu queria começar explicando para os nossos ouvintes sobre a Lei de Acesso à Informação, que é o que está na base dessa mudança que a gente vai tratar hoje aqui nessa entrevista. O que que prevê essa lei? Como que o serviço público atende essa demanda atualmente?
Olá, Mariana, olá, Luciano, é um prazer para a gente estar aqui. Bom, a Lei de Acesso à Informação, ela vem, na verdade, regulamentar um direito fundamental do cidadão que está previsto lá no inciso 33 do artigo 5º da Constituição, que diz que todo e qualquer cidadão tem direito a ter acesso a informações públicas produzidas pelos órgãos da Administração Pública Federal. Então, ela traz uma inovação muito grande, que é o principal princípio dessa lei, que diz que a transparência é a regra e o sigilo é a exceção. Além disso, o que a LAI traz para o cidadão? Ela traz
já o direito de, sem que ele precise pedir informações, os órgãos têm a obrigação de publicar em suas páginas na internet algumas informações de interesse coletivo. Para além disso, ela traz também o direito do cidadão em fazer um pedido de acesso à informação. E em cima desse pedido de acesso à informação, que pode ser feito por qualquer cidadão, o órgão tem 20 dias para responder, prorrogado justificadamente com mais 10, e a partir daí o cidadão pode fazer esse pedido mesmo e principalmente sem que seja necessário ele justificar o que que ele vai fazer com aquela informação. Então, essa é a nossa lei de acesso à informação, é essa lei que possibilita um controle social, que possibilita uma participação social mais qualificada e que é um dos principais pilares da nossa democracia.
A partir de agora, então, todos os pedidos de informações pela LAI, a Lei de Acesso à Informação, serão concentrados na plataforma InformaBR, é isso? As pessoas deixarão de procurar diretamente os órgãos responsáveis por aquela informação?
É exatamente. A partir de agora, todo e qualquer pedido de acesso à informação, ele deve ser feito pela plataforma InformaBR, que é uma plataforma que disponibiliza ao cidadão uma ferramenta onde ele pode fazer uma busca das informações que ele tem interesse para ver se elas já estão publicadas, e se não estiverem publicadas, ele pode aí sim fazer um pedido de acesso à informação dentro dos prazos regulamentares da LAI.
Agora, para isso, para fazer esse pedido ou consulta, a pessoa deve então usar a conta dela gov.br, né? O senhor pode explicar para a gente como é que funciona esse acesso?
Exatamente. Para acessar a plataforma e fazer um pedido, na verdade, para acessar a plataforma, ela é pública, mas para fazer um pedido de acesso à informação, o cidadão precisa se identificar, e ele se identifica por meio do seu login no gov.br. A plataforma, ela exige a conta no gov.br, que pode ser no nível bronze, que é o nível de entrada do gov.br, mas a gente recomenda fortemente que se utilize o nível prata ou ouro, porque muitas vezes o cidadão ele pede informações pessoais referentes a ele próprio, e aí somente com esse nível de acesso ele vai poder ter acesso a essas informações sem precisar ir até o órgão e comprovar que ele que está pedindo aquela informação é o proprietário daquela informação.
Agora, secretário, o governo possui outra plataforma, que é o Fala BR, focada exatamente no serviço de ouvidoria. O senhor pode explicar a diferença entre as duas?
Perfeito, exatamente. A administração também tem o sistema Fala BR. Até então, todos os pedidos de acesso à informação, como as manifestações de ouvidorias, eram feitas por meio desse sistema, mas a partir do dia 29 de junho passado, todos os pedidos de acesso à informação migram para essa nossa nova plataforma, o Informa BR. Continua sendo feito no Fala BR aquelas manifestações de ouvidoria, e aqui eu estou me referindo àqueles elogios, reclamações, denúncias, elas continuam sendo feitas na plataforma Fala BR. Agora, os pedidos de acesso à informação, eles passam a ser feitos pelo Informa BR, porque são públicos normalmente diferentes que fazem uso dessas duas plataformas. E é interessante também a gente ressaltar, Luciano, porque assim, se a lógica do serviço, desses dois serviços, e aqui é bem interessante a gente trazer isso para que o ouvinte possa entender. Nós estamos trabalhando com a ideia desses dois serviços trabalharem de forma muito integrada, muito harmônica, com plataformas, inclusive visualmente, muito parecidas. Agora, dentro da ideia e do contexto de que, pelo Fala BR, o cidadão fala, ele reclama, ele pede manifestação, ele denuncia. E pelo Informa BR, ele pede informação que o governo vai informar. Então, daí vem o nome Fala BR e o nome Informa BR.
Já são autoexplicativos, né? Secretário, a gente sabe que qualquer cidadão pode usar o Informa BR, mas é muito comum, mais comum é que a lei de acesso à informação seja utilizada por pesquisadores, por jornalistas, né? Se a pessoa quiser fazer um pedido no Informa BR, ela tem como checar se aquela dúvida, aquele pedido que ela está fazendo, já foi feito antes? Isso fica disponível publicamente? Quer dizer, se já foi alvo de uma consulta, existe uma base de dados pública? Como é que funciona isso?
Então, Mariana, exatamente essa é uma das grandes inovações que a gente traz com essa nova plataforma Informa BR. Porque nessa plataforma, o cidadão vai poder colocar numa ferramenta de busca se aquela informação que ele está precisando, se ela já está disponível proativamente. O que, que significa isso? A Administração Pública Federal, ela tem algumas obrigações legais de, independente de um pedido de acesso à informação, de publicar algumas informações sobre a sua gestão. Além disso, hoje nós já respondemos, desde a vigência, da entrada em vigência da LAI há 14 anos atrás, nós já respondemos mais de 1.600.000 pedidos de acesso à informação. E toda essa base também, ela está disponível já na internet para que seja consultada. Então, hoje, no Informa BR, uma das grandes inovações é que a gente traz uma tecnologia de inteligência artificial para que o cidadão, antes de fazer o seu pedido de acesso à informação, ele consulte se aquela informação já está publicada. E ao colocar isso na busca, a plataforma vai retornar para ele dizendo: olha, essa sua informação que você está pedindo, ela já está publicada aqui nesse endereço, e aí facilmente ele vai ter acesso àquela informação.
E no caso de informações sigilosas, mesmo assim é possível fazer o pedido de informação pelo Informa BR? Quais são os critérios para o pedido ser atendido, secretário?
Sim, na verdade, toda e qualquer informação pública pode ser objeto de solicitação. A questão das informações sigilosas e classificadas, ela tem que ser avaliada no momento da resposta do pedido. Então, assim, não cabe ao cidadão saber se a informação é sigilosa ou não. Ele pede a informação. Cabe ao órgão respondente verificar se aquela informação é uma informação que precisa ser protegida ou que tem algum sigilo. Lembrando que a própria LAI já traz algumas hipóteses de sigilo, principalmente em relação àquelas informações pessoais que dizem respeito à honra, à intimidade de alguma pessoa, mas também a gente tem várias leis que impõem sigilo a algumas informações, como a lei do sigilo bancário, a do sigilo fiscal. No momento da resposta, cabe ao órgão verificar se a informação que está sendo solicitada, ela tem algum tipo de restrição. Lembrando que isso é um dever do órgão também. Então, assim, agora, também é um dever de quem está respondendo, ao negar uma informação com base em um sigilo, que ele expressamente explicite qual é o motivo, e esse motivo necessariamente tem que estar ou na LAI ou em uma norma, uma lei específica. Então, da mesma forma que é um dever do Estado entregar a informação, é um dever do Estado proteger aquelas informações que precisam ser protegidas. Agora, precisa estar sempre muito bem fundamentado e explicitado para o cidadão que está requerendo aquela informação o motivo pelo qual ela não é pública, não pode ser fornecida.
E tem situações também que pode ser fornecida parcialmente, né? Atendido parcialmente o pedido, ou seja, parte das informações são sigilosas, mas as outras não, e aí o pedido pode ser atendido parcialmente.
Perfeito. Excelente pergunta. Na verdade, o fato de ter parte de uma informação que esteja protegida por uma regra de sigilo não significa que o todo não deva ser concedido. Então, precisa ser feita uma análise se é possível fazer o tajamento de alguma parte da informação do documento que está sendo solicitado, e aí sim, se tem partes que podem ser tajadas e partes que são públicas, é dever do Estado entregar essa informação com a preservação daquela parte que é sigilosa, com o devido tajamento.
Muito bem, nós conversamos com Marcelo Vidal, secretário nacional de Transparência e Acesso à Informação em Exercício. Muito obrigado, secretário, por sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Muito obrigado, e é um prazer estar aqui com vocês.
A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, alerta para tentativas de golpe registradas em diferentes regiões do país.
Pessoas estão se passando por representantes da Conab e prometem doações de cestas de alimentos, pescado e kits de irrigação mediante cobrança antecipada de valores, como supostos custos de transporte.
O presidente da Conab, Silvio Porto, informa que a companhia não cobra qualquer valor para a entrega de alimentos ou insumos e não solicita depósitos, transferências ou pagamentos para participação em seus programas.
Não há cobrança, isso chega de forma de doação. Então é muito importante que essas organizações fiquem atentas. Caso recebam esse tipo de demanda, tentem identificar quem está fazendo, em nome de quem, ou o número de telefone, enfim, de contato, de WhatsApp, e façam a denúncia por meio da nossa ouvidoria, busquem os nossos canais aqui pelo nosso site, pode ser também pelas nossas superintendências regionais, e também denunciem nas polícias. Levem isso, registrem boletins de ocorrência.
Caso receba esse tipo de abordagem, entre em contato com a Conab pelo telefone 61-3403-4575 ou pelo e-mail ouvidoria@conab.gov.br.
Entrevistadores da Pesquisa Nacional de Saúde já começaram a visitar domicílios em todo o país.
O levantamento reúne informações sobre as condições de saúde da população e nesta edição contará também com coleta de sangue e urina em parte dos participantes.
Qual é o peso médio da população brasileira? Quantos têm anemia ou algum problema de saúde? E como está a saúde mental ou a prática de esportes no Brasil? Essas são algumas das perguntas que constam na Pesquisa Nacional de Saúde, que começou agora em julho e vai até 30 de novembro deste ano. Agentes do IBGE e do Ministério da Saúde vão visitar 140 mil famílias brasileiras para coletar informações sobre as características dos domicílios, perfil dos moradores e condições de saúde, como explica Mônica Marli, coordenadora adjunta da pesquisa.
Então a gente vai falar sobre alimentação, a gente vai falar sobre uso de álcool, a gente vai falar sobre fumo, a gente vai falar sobre sono, sobre bem-estar, também vamos falar sobre saúde da mulher, saúde da pessoa com mais de 60 anos também, saúde de crianças e adolescentes. Então é um perfil bem amplo da saúde e da saúde como um todo, né? Não só de doenças, a gente fala do bem-estar também.
O questionário individual será aplicado a um morador com 15 anos ou mais. Também serão verificados pressão arterial, peso e altura dos participantes. A pesquisa vai contar ainda com coleta de sangue e urina de cerca de 20 mil participantes com 35 anos ou mais, residentes em capitais e regiões metropolitanas. Os exames de sangue vão avaliar hemograma, perfil lipídico, hemoglobina glicada, creatinina, ácido úrico, sódio e potássio, além de sorologia para chikungunya e dosagem de chumbo e mercúrio. De acordo com Letícia Cardoso, diretora do Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis do Ministério da Saúde, os resultados vão servir para produzir indicadores relacionados a doenças crônicas e outros agravos à saúde, além de direcionar políticas públicas.
Muitas pessoas não conseguem o acesso ou não fazem os seus exames de rotina, tanto na frequência quanto na oportunidade que deveria fazer, e desconhecem situações de saúde, como por exemplo diabetes. Então é muito importante que a gente tenha esse diagnóstico mais preciso. Essa informação ela é útil para compor o retrato do Brasil.
Os entrevistadores do IBGE estarão identificados com crachá do Instituto, uniforme institucional e dispositivo eletrônico de coleta. A identidade dos servidores pode ser confirmada pelo portal respondendo.ibge.gov.br ou pelo telefone 0800-721-8181. Reportagem Graziele Bezerra. E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana.
A gente volta segunda, boa noite.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Em resposta ao STF, tribunais estaduais negam irregularidades nos pagamentos feitos a magistrados entre abril e julho deste ano. TST promove seminário de precedentes na Justiça do Trabalho. Para o STJ, é possível partilha amigável com divisão desigual dos quinhões hereditários. Boa noite, eu sou Walter Lima. Em resposta ao STF, tribunais estaduais negam irregularidades nos pagamentos feitos a magistrados. As informações são sobre os meses de abril e julho deste ano. Marcelo Della Libera.
Os 7 tribunais brasileiros negaram irregularidades nos pagamentos a magistrados após cobrança do Supremo Tribunal Federal. As cortes do Paraná, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Maranhão, Distrito Federal, Rondônia e Goiás responderam ao ministro Alexandre de Moraes, que exigiu esclarecimentos sobre o cumprimento do teto constitucional entre abril e julho deste ano.
Herdeiros podem dividir bens de herança entre partes diferentes, desde que sejam maiores de idade, capazes e haja cessão de direitos hereditários. Esse é o entendimento do STJ. Fátima Uchoa.
Um homem falecido deixou dois irmãos como herdeiros, sendo um bilateral e o outro unilateral. Após o inventário, ambos fizeram acordo no qual o irmão unilateral receberia a maior parte dos bens. A Justiça de São Paulo recusou a homologação da partilha por entender que haveria renúncia parcial da herança, o que é vedado por lei. Mas a terceira turma do STJ considerou que o juiz deve verificar apenas se a vontade dos herdeiros foi manifestada de forma livre e regular, sem exigir que cada um receba a mesma parcela. Segundo a ministra relatora Nancy Andrighi, a partilha amigável prevista no Código Civil prestigia a autonomia dos herdeiros, exigindo apenas que eles sejam capazes, estejam de acordo com a divisão e sigam as formalidades legais.
Atenção, magistrados, servidores da Justiça do Trabalho e público em geral. TST promove seminário de precedentes na Justiça do Trabalho. O encontro é para debater os entendimentos consolidados que devem ser aplicados nos julgamentos de processos em todo o país. Mila Amaral.
O seminário está marcado para os dias 2 e 3 de setembro na sede do TST em Brasília. O evento faz parte da Semana Nacional dos Precedentes Trabalhistas 2026. O encontro vai debater a formação e aplicação dos precedentes judiciais, que são as jurisprudências definidas pelo Tribunal Superior do Trabalho, que devem ser aplicadas em todos os julgamentos semelhantes na Justiça do Trabalho. Os painéis serão presenciais, mas depois vão ficar disponíveis no YouTube. Já os cursos são exclusivos para os magistrados e servidores com direito a certificado. Então, se você tem interesse em participar, logo mais as informações sobre as inscrições e a programação completa serão divulgadas nos canais oficiais do TST.
Resolução do TSE reúne regras sobre ilícitos eleitorais e condutas proibidas nas eleições 2026. O objetivo é que a disputa eleitoral se dê em condições de igualdade. Fábio Ruas.
As diversas irregularidades são divididas em 6 grupos principais: abuso de poder, fraude, corrupção eleitoral, arrecadação de gastos ilícitos de campanha, captação ilícita de voto e condutas vedadas a agentes públicos. Para saber quais tipos de conduta caracterizam essas irregularidades, é só entrar no site tse.jus.br, acessar diretamente as resoluções ou a série de reportagens por dentro das eleições.
Justiça confirma a suspensão de novas licenças para Complexo Azulão, no Amazonas, até a realização de consulta prévia e estudos sobre povos indígenas. A ação foi proposta pelo MPF. Vanessa Pereira.
O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o TRF1, manteve por unanimidade a decisão que suspende as atividades e a emissão de novas licenças ambientais para o Complexo Azulão, empreendimento de exploração de gás natural da empresa Eneva S.A., localizado nos municípios de Silves e Itapiranga. A área é sobreposta ao território reivindicado como terra indígena Gavião Real. O TRF1 reafirmou que a ausência de homologação definitiva da terra indígena não afasta a proteção constitucional do território.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno, ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo e baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite, bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Sugestão de cidadão para simplificar tributação de profissionais liberais vira projeto de lei.
Projeto cria alerta nacional para ampliar buscas por pessoas desaparecidas.
Porte de arma para mulheres sob amparo da Lei Maria da Penha pode ser autorizado.